O que fazer antes de entrar com o inventário? Muito além de definir quem é o inventariante ou como será partilhada a herança, existem outras questões que devem ser observadas. Se você quer saber mais, fique aqui comigo que logo após a vinheta eu vou falar sobre isso. Fala, meu amigo Beni, minha amiga Beni, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer receber você aqui mais uma vez. E se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no canal e também curtir esse vídeo, tá? Existe uma série de, acho que se eu não me engano, agora são 14 ou 15 vídeos só sobre inventário extrajudicial. Se você esse é um tema que você quer se aprofundar ou que você precisa obter maiores informações, eu aconselho muitíssimo que você assista todos esses vídeos, tá bom? E prosseguindo aqui, como eu falei no início, como que você deve fazer antes de ingressar com o inventário extrajudicial, né? Tem várias questões que são muito importantes que devem ser observadas antes de você entrar com o inventário extrajudicial. Se esse vídeo aqui, se você considera que esse vídeo é interessante, peço também que você compartilhe esse vídeo. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, onde você definir aí que seja mais interessante. E envie também para pessoas que precisam obter essas informações a respeito do inventário, tá? Então, prosseguindo. Antes mesmo de você, como eu tinha dito, antes mesmo de você definir o advogado, definir quem é que vai ser o inventariante ou como vai ser partilhada a herança, né? Tem algumas questões que são de suma importância que você observe antes de pensar em entrar com o inventário extrajudicial. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós recebemos aqui, pessoas no escritório, clientes, e que eles muitas vezes deixaram de tomar algumas medidas que acabam gerando prejuízo financeiro, perda financeira. Uma delas, por exemplo, a que eu vou falar, muitas vezes não é necessário que você ingresse com o inventário, né? A ação, muitas vezes, como não há os requisitos, todos os requisitos não estão preenchidos. Eu tenho até um vídeo que eu falo aqui dos requisitos para ingressar com o inventário extrajudicial, como todos os requisitos não estão preenchidos, a pessoa tem que entrar com uma ação judicial. E a ação judicial de inventário, além dela ser mais morosa, demorar mais, ela gera mais custos para quem vai fazer, para os herdeiros, para o meeiro. Então, é sempre importante que você verifique isso que eu vou te falar agora. Se o teu ente querido que fez a passagem agora, que faleceu recentemente, ele tinha somente contas bancárias, tá? Se eram só contas bancárias, e se essas contas bancárias, os valores que tinha nessas contas bancárias, que existiam nessas contas bancárias, eram de até 500 OTNs, tá? Que é algo em torno de 12 mil reais, salvo engano, tá? Mas não passa muito disso, tá? Até ano passado era 11 mil alguma coisa, então a gente virou o ano agora, por isso que eu tô falando algo em torno de 12 mil. Isso aí pode ser resolvido através de uma ação chamada ação de alvará judicial, tá? É uma ação bem simples e ela serve aí para requerer a liberação dos valores que estão depositados nas contas bancárias, mas obviamente que não pode ultrapassar esse teto, tá? Não pode ultrapassar esse teto. Uma outra questão que também é muito interessante, eu vejo que muitas famílias, quando ocorre a perda do ente, o falecimento, eles prontamente pegam as faturas do cartão de crédito e efetuam o pagamento da fatura do cartão de crédito. Mas quando na verdade é preciso observar que esses cartões de crédito muitas vezes têm um seguro, e esse seguro ele dá quitação às faturas posteriores. E como é que você fica sabendo disso? Ora, você pode ligar para a central do cartão de crédito e solicitar informações sobre o seguro no cartão. Olha, estou vendo aqui que na fatura consta um pagamento de um cartão e eu gostaria de obter. Eu sou o herdeiro, eu sou o sobrinho, eu sou o irmão, eu sou a tia, eu sou. Isso não importa, né? Mas é importante você se identificar e o cartão vai passar as informações para você. E aí a família não vai ter que arcar com o pagamento desse cartão de crédito, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque o inventário, no inventário você também herda as dívidas, tá? No inventário você também herda as dívidas. Então, é importante que isso seja feito. Mas não somente isso, não somente isso. Tem mais uma questão muito importante. Estou aqui seguindo aqui o meu roteiro, senão eu vou me perder com vocês. É uma outra coisa muito importante. Nesses cartões de crédito também há uma outra questão, que é o seguinte, tá? O auxílio funeral para acidentes pessoais. Ah, mas doutor Marcelo, não foi um acidente pessoal. Foi por Covid, foi por qualquer outro motivo, foi por um infarto, foi alguma coisa assim. Bom, mesmo quando não é por acidente pessoal, esse seguro que está lá, que tem essa cobertura chamada auxílio funeral, tá? Às vezes é 3 mil, às vezes é 5 mil, ele pode ser utilizado. E aí, o que que você tem que fazer? Da mesma forma, você entrar em contato com o cartão de crédito. Falar, olha, eu vi que tem aqui no meu seguro um auxílio funeral, no seguro do meu marido, do meu pai, enfim, de quem seja. Eu vi que consta aqui o auxílio funeral e eu gostaria de utilizá-lo. Muito além da questão dos valores, o importante do auxílio funeral é que eles dão aí um amparo à família, né? Com todas as questões burocráticas. A gente sabe, quem já passou por isso, eu infelizmente já passei por isso algumas vezes, sabe quanto é difícil a questão de traslado, todas as questões que envolvem o óbito, né, de um ente querido, de uma pessoa próxima, e o cartão de crédito, ele normalmente indica uma empresa, essa empresa faz contato com a pessoa que fez o contato, né, com o cartão. E aí eles vão gerir, vão tocar todas as informações. Essas daí eu já estou indo para a terceira, acho que vou falar sobre cinco aqui, né? Tem até mais coisas, mas para o vídeo não ficar um vídeo muito longo, eu vou me ater a cinco, tá? Vamos lá. Bom, uma outra questão bem importante que você deve se atentar é referente à previdência privada, tá? Ah, Marcelo, mas ele não tinha, ela não tinha previdência privada, isso ela nunca falou. Olha, principalmente pessoas que trabalham em empresas como Coca-Cola, Nestlé, Vale do Rio Doce, grandes empresas, bancos, principalmente instituições financeiras, né? Essas empresas elas têm um fundo de previdência, né? Inclusive eu já atuei para uma instituição financeira em favor dela, né? Atuando aí nas questões relacionadas a fundo de previdência. E o que que acontece? Quando a pessoa faz esse fundo de previdência, ela elenca alguns beneficiários. E esses beneficiários não necessariamente vão ser os herdeiros legais. Nossa, Marcelo, você está falando coisa difícil, complicada, né? Não, deixa eu te explicar. Existe uma ordem sucessória. O que é a ordem sucessória? A ordem de quem vai receber a herança, né? Quem e em que percentual vai ser recebida a herança, né? O cônjuge, dependendo aí do regime do casamento, obviamente, né? Ele vai ter 50% do que o cônjuge falecido, né, tinha em vida, né, o que eles conquistaram em vida, dependendo, obviamente, não vou entrar nesse tema aqui hoje, mas dependendo do regime do casamento. Quando eu falo regime de casamento, é separação total, separação universal, separação parcial. Então, tudo isso aí precisa ser estudado antes. Mas aí, na previdência privada, não tem essa ordem sucessória, porque ela não entra no inventário. Então, isso é muito importante. Prestem bem atenção nisso, então isso é muito importante que seja visto antes do inventário, né? Muitas famílias nem sabem que existe esse fundo de previdência. Então, é importante que você investigue isso e já sabendo que isso não vai entrar no inventário, tá? Não vai entrar no inventário. E, obviamente, também você verificar quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas ali que realmente estão ali como elencadas como beneficiárias, tá? Indo para a última agora, né? Que é a minha dica aqui principal, né? Muitas pessoas podem até achar que isso é chovendo molhado, mas verifica antes de entrar com o inventário, buscar auxílio, ver quem vai ser herdeiro e tudo. Verifica se é possível entrar com o inventário extrajudicial. Dá uma olhada no vídeo que eu estou falando sobre os requisitos para você entrar com o inventário extrajudicial. Ele vai ficar passando aqui no card. Porque nesse vídeo você vai saber o que é preciso para entrar com o inventário extrajudicial, se você se enquadra aí em todas as questões. Por que eu bato tanto nessa tecla? Além de ser muito mais rápido, todas as questões vão ser resolvidas. O valor também que você vai gastar acaba sendo bem menor, porque uma ação judicial que pode demorar anos, ela não vai ter só aquelas custas iniciais. Elas vão ter as custas, né, para cada ato dentro do processo. Se tiver que exigir algum ato para citação, para intimar alguém, qualquer coisa que for feita, um recurso, tudo isso vai demandar o pagamento de custas, o que acaba onerando o processo. Assim como também o tempo é muito grande, né? Então, assim, a gente sabe que é um momento difícil, é um momento muito dolorido para as partes. Para aqueles que desejam fazer o inventário, então a gente sempre aconselha pelo inventário extrajudicial. Tá? Gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então, mais uma vez eu te peço, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa obter essas informações, tá? Se inscreve no canal, curta o vídeo, que eu te vejo em breve no próximo vídeo.